7:56. Jornal Band News, entrevista.
O nosso entrevistado de hoje é o professor Clóvis Reimão. Ele vai falar sobre o governo digital, tecnologia e inovação. Doutor Clóvis, boa tarde. Aqui é Luciana Neri e Marcelo Bonfá. O senhor fala aqui para Band Conquista, para a região sudoeste e norte de Minas Gerais. É um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês da Band News.
Doutor, o que exatamente caracteriza esse governo digital? Quais são os principais benefícios desse modelo para a administração pública e para nós, cidadãos comuns?
Pois não. Eu vou trazer aqui um exemplo bem didático para a população. Se você está com fome, geralmente você pode pegar seu celular e clica no iFood. Se você quer se deslocar, você também pega aquele aplicativo do celular e clica no Uber. Se você quer fazer alguma compra, você pode, por exemplo, entrar na Amazon, Mercado Livre, Shein. Se você quer se comunicar, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, pelo aplicativo do WhatsApp. Percebam, queridos ouvintes, que os aplicativos resolvem muito a nossa vida.
Verdade.
Eu consigo resolver muitos problemas sem sair de casa, na palma da nossa mão, com o nosso celular. A pergunta que fica aqui é por que eu não consigo fazer isso com o governo, com o Estado, com o setor público? A ideia de um governo digital é exatamente inverter essa lógica. Trazer para o cidadão um serviço público fácil, acessível e na palma da mão, por meio do seu celular, por meio de um aplicativo, por exemplo, um gov.br, um gov.ba, um aplicativo de governo que facilite a vida do cidadão, sem que ele precise pegar fila, enfrentar burocracias, pagar taxas. Um governo que utiliza a tecnologia a favor do cidadão, a favor do ser humano. Doutor, essa é a ideia de um governo digital.
Doutor Clóvis, é colocado isso, em que estágio nós estamos e aonde precisamos avançar, na sua opinião?
Olha, se nós compararmos com os países mais digitais do mundo, a gente pode fazer aqui uma brincadeira, né? Os países mais digitais do mundo estão na fase adulta. O Brasil estaria na adolescência. Estamos ainda amadurecendo na utilização das tecnologias por meio do governo. Então a gente consegue, por exemplo, eu entro no gov.br, eu consigo fazer uma assinatura digital, eu consigo resolver alguns problemas pelo aplicativo. Mas ainda não existe uma integração 100%, ainda não existe um avanço que seja totalmente favorável ao cidadão. Ainda temos muito a melhorar.
Para chegar na maturidade, né, doutor? Nós estamos, sim, conversando com o professor convidado na Faculdade de Direito da UFBA, Clóvis Reimão. Estamos falando sobre o governo digital. Doutor, como a inteligência artificial pode ser incorporada aí ao serviço público de forma ética e eficiente, respeitando os princípios constitucionais?
Olha, a inteligência artificial, ela, como toda tecnologia, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter essa consciência. Não existe tecnologia que seja boa por si só e nem má por si só. Eu posso trazer um exemplo aqui para o cidadão que está nos escutando. Imagine que seu José, Dona Maria, está na idade para se aposentar. Completou seus 65 anos, por exemplo. Um governo digital que usa inteligência artificial, por exemplo, ele pode automatizar serviços. Ele pode antecipar necessidades do cidadão. Então, seu José Dona Maria, que completou essa idade de aposentar, por exemplo, ela não precisa fazer nada. O governo digital já sabe que você tem aquela idade e no aplicativo do governo oferece a aposentadoria para Dona Maria, para seu José, de forma automática, sem precisar de requerimento do cidadão, né? E só faz trazer informação para o cidadão, por exemplo: olha, você completou a idade para se aposentar, o valor da sua aposentadoria é X, e se você clicar em sim no aplicativo do governo, você está aposentado, todo dia 5 cai o Pix na sua conta. Esse é o lado benéfico, né? Utilizar a tecnologia a favor do cidadão, um exemplo. Agora nós temos o outro lado. A inteligência artificial também pode automatizar discriminações, violações de direitos dos cidadãos. Então imaginem um sistema automatizado de serviço público de saúde, por exemplo. Regulação vai decidir qual pessoa vai para aquela vaga da UTI. E esse sistema automatizado, que utiliza inteligência artificial, ele foi contaminado pelo racismo ou pelo sexismo, porque a máquina tem vieses, tem erros, pode ser contaminado por dados com preconceitos, por exemplo. Então, esse sistema de regulação de saúde automatizado, contaminado pelo racismo, pelo sexismo, vejam que absurdo.
Ou pelo etarismo pode também, né, doutor? Escolher uma pessoa mais jovem, que tem mais... Pelo etarismo também, escolher uma pessoa mais jovem para aquela vaga, porque a pessoa mais velha não tem... A vida talvez valha menos ou vai viver menos e tal.
Exato. Então, essa máquina contaminada, falando de forma bem simples aqui para a população, né, ela pode dar preferência para pessoas brancas, para homens, para pessoas mais jovens, e as outras pessoas vão morrer. Vejam que grave. Então, a inteligência artificial, ela é o cérebro de um governo digital, fazendo aqui essa metáfora. E essa inteligência artificial pode automatizar, antecipar, trazer serviços públicos de qualidade, eficientes para o cidadão, mas também pode automatizar violações de direitos. E esse é o risco.
É, doutor, é importante
vocês
avançar.
Estamos
escutando
sim
bem.
Professor, é que eu tenho um retorno aqui do WhatsApp no meu ouvido, mas está tudo bem para mim.
Professor Clóvis, muito bem colocado. A gente está na juventude, na questão do governo digital. Precisamos avançar mais e mais para se equiparar a países que já estão na fase adulta. Falando isso, há também uma necessidade de se investir mais e mais em cibersegurança, porque infelizmente golpes acontecem diariamente e numa velocidade impressionante, não é isso?
Com certeza. Olha, a base de um governo digital ele demanda de grande investimento. Investimento em cibersegurança é um pilar, é muito importante, porque imaginem, tudo que está conectado à internet está inseguro, pode sofrer ataques, está vulnerável. Então, quando nós temos um governo, uma prefeitura, um estado, que esteja 100% conectado à internet, ele pode sofrer diversos ataques na internet. Ele fica vulnerável. Então, eu gosto de trazer o seguinte exemplo. Imagine que uma cidade é uma smart city, uma cidade inteligente, que tudo está conectado à internet. Um hacker, um menino de 16 anos, nerd da computação, ataca essa cidade e pode derrubar a internet de todo mundo.
Derrubar tudo?
Tudo. Pode derrubar a energia elétrica, pode derrubar os hospitais públicos, as escolas públicas. Então, o governo digital, ele tem que ter sempre esses limites para que a gente consiga ter um governo seguro e favorável para o cidadão.
Doutor, para a gente fechar, e essas ferramentas a gente tem disponível, só queria colocar aqui um dado ocorrido em 2017 na Equifax com um cidadão chamado Grim Payne. Esse cidadão, ele, não sei se o senhor conhece a história dele, ele é taxado como o erro humano. Houve uma invasão hacker num sistema global. E nessa invasão foram roubados dados de 148 milhões de consumidores americanos e 15 milhões de britânicos. É considerada a maior violação de dados e mais cara da história. Então, a gente tem ferramentas para evitar isso? Houve uma falha aí de uma pessoa, mas jogaram tudo nas costas dele.
Olha, perceba, é interessante você trazer esse exemplo, porque o Brasil também é, e isso é muito negativo, né? Um dos grandes países que foram violados em questões de dados. Então, são milhões de dados, Bolsa Família, dados públicos que também foram vazados. Nós também temos esse problema. Atualmente, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência reguladora que visa trazer a aplicação dessa lei e a proteção do cidadão brasileiro com relação aos seus dados privados. Então, mas ainda estamos caminhando na adolescência com relação a esse tema.
Ok, doutor.
Muito obrigada. Nós conversamos aí com o professor Clóvis Reimão, ele que é professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, falando sobre o governo digital, suas possibilidades e seus riscos. Obrigada, doutor Clóvis.
Eu que agradeço e trago aqui um spoiler. Logo, logo vai ser lançado o meu livro, O Governo Digital em Defesa do Ser Humano.
Ah, vou querer um livro então, desse, professor.
Vou mandar sim, vou falar com a Manuel para mandar para vocês, tá bom?
Ótimo, que ótimo. Bacana. Venha fazer o lançamento aqui em Vitória da Conquista.
Farei sim. Muito obrigado.
Abraço, doutor.
Conversamos então com o professor Clóvis Jornal, trazendo informações importantes pra gente. É importante, né, Luiz, esse avanço, o governo digital facilita bastante. Imagine você chegar, acessar o aplicativo, tá lá, ó, você a partir de hoje pode se aposentar. Clica sim ou não. Quer se aposentar? Clicou sim, sem sair de casa, no conforto da sua casa. A gente precisa avançar sim, não tem outro caminho, é um caminho sem volta.
A inovação tecnológica pode realmente contribuir para reduzir as desigualdades aí no acesso aos serviços públicos. Isso é muito